Irmãos, graça e paz, amém? Eu quero nessa noite falar de algo que eu acho muito importante para um momento como esse. Eu vou usar dois textos. Um texto, ele vai ser, se o nosso irmão aí do projeção tiver o texto de Eclesiastes, capítulo 7, eu queria, se você puder, Eclesiastes capítulo 7, que a gente combinou isso com muita antecedência, e eles estavam assim bem preparados que eu ia fazer isso. Eclesiastes capítulo 7, você vai demorar um pouquinho a achar, mas não saiu da Bíblia não. Eclesiastes capítulo 7, eu quero pensar com você no verso 8, e o Eclesiastes capítulo 7, verso 8, ele vai ser o tema da mensagem, aqui, o tema da nossa mensagem vai ser a primeira parte desse versículo, isso, o fim das coisas é melhor que o seu início. Eu quero falar com você nessa noite sobre esse tema. O fim das coisas é melhor que o seu início. E numa tradução assim, ultra mega atualizada, eu quero partir desse texto e usar assim uma versão do Maurício. Melhor do que começar bem é terminar bem. Como eu não gosto muito desse negócio, vira para a pessoa que está do teu lado, então todo mundo repete aqui, junto, melhor do que é terminar bem. Só as irmãs. Os homens. Essa é a mensagem. Se você não lembrar de mais nada, mas ficar com esse texto na Bíblia, da Bíblia, com essa versão aqui, eu acho que você vai ser abençoado. Só a turma aqui dos radicais, para ver se eles estão preparados mesmo. Melhor. Vamos de novo aqui, que eu confundi. Um, dois, três e. Muito bem. Não tem muito o que explicar, não. Melhor do que começar bem é terminar bem. O sábio dá uma palavra assim, que se você levar isso para qualquer área da sua vida, você vai ser feliz, você vai alcançar assim um lugar de extraordinário na vida de alguém, na vida de Deus, na vida da sociedade. Por quê, meus irmãos? Por que eu quero tratar disso com vocês? Sabe por quê? É muito bom, nós somos muito bom em começar bem. Nós gostamos de começar bem. É muito bom começar bem. Nós temos uma facilidade de começar tudo na nossa vida muito bem. É só você olhar hoje para o nascimento. Nós hoje começamos muito bem. A irmã engravidou. Só o fato para dar uma notícia já é uma festa. Nossos filhos já chegam na festa de um ano, quase com doutorado em festas infantis. Por quê? Quando ele chega lá com um ano, irmãos, é tanto meissário para comemorar, que já dá para quase a criança dirigir a festa de um ano. Não, mãe, nós vamos fazer assim não, vamos fazer esse tema, esse salgadinho aqui está errado, porque deu errado isso lá no meu terceiro mês. Nós fazemos festa, nós começamos, irmãos, muito bem. É errado isso? De maneira nenhuma. Começar bem, olha, irmãos, os casamentos, olha para os nossos casamentos, como nós começamos bem. Ainda sobre criança, você vai no chá de fralda hoje, irmão, chá de fralda hoje é um negócio extraordinário. Era antigamente chamado de chá de bebê, hoje já é chá de fralda. Você fica assim olhando, eu fico só esperando a festa de um ano. Chá de panela, irmãos, chá de panela é um negócio extraordinário. Nós começamos muito bem, nós temos uma facilidade de começar as coisas muito bem, e isso não é errado não. Só que o sábio diz que melhor do que começar bem é terminar bem. Você vê hoje um casamento, eu, minha esposa, né, temos aqui a alegria no mês de setembro de realizar um casamento ali no Castelo de Taipava. Eu assim, quem já foi naquele castelo, irmãos? Taipava, olha só que coisa boa. Quem casou lá? Não levanta a mão não, que a gente vai ficar com inveja. Irmãos, eu vi a conversa da minha sogra com a minha esposa falando e tira foto, porque, irmãos, imagina um casamento no castelo. Nós começamos muito bem as coisas. Você olha a foto, bolo, festa, convidado, vídeo, e tira foto, irmãos. Que coisa boa tirar foto, né? O povo tira foto, foto. Eu soube de um casamento que o noivo tirou foto, 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 e muita foto. Ele chegou na lua de mel e a esposa, agora esposa, porque agora é a hora de, né, irmãos, casar mesmo. E aí estavam lá na lua de mel e a esposa, né, fizeram lá o chá de lingerie, as irmãs da igreja, e ela estava toda preparada, e ela foi no banheiro, tomou aquele banho, se preparando para se entregar ao seu esposo, porque isso é uma bênção. A gente não tem que ficar com medo de falar sobre isso dentro do casamento. Deus abençoa entre o homem e a mulher essa relação. E quando ela saiu assim do banheiro, o rapaz estava dando aquela cochilada. Porque, irmãos, vejam só, muitos compromissos no dia do casamento. Muitos compromissos. E quando ela chegou, amor, ele já levantou rindo. Assim? Assim? Porque muita foto. Nós começamos, irmãos, muito bem. Ele já achou que era o fotógrafo. Eu sei do que eu combinei com a minha esposa com o negócio de foto. Nós começamos bem, irmãos. Dê essa floreada assim, porque é algo muito sério. E vocês, olhem aqui para mim aqui. Vocês estão começando muito bem. Muito bem. A gente valoriza algumas coisas que não, talvez a gente não deveria valorizar tanto. Festa de formatura, irmãos, eu fui pastor no Espírito Santo, o povo capixaba para festejar formatura. É festa com o pessoal da turma, é festa do culto ecumênico, festa dos evangélicos, dos católicos, dos espíritos. Irmãos, parece que é um ano inteiro de festa. Só que, irmãos, a formatura, ela é o início das coisas. Quanta gente hoje no Brasil lembra da formatura, da alegria, dos sonhos, daquele canudo que não tem nada naquele troço lá dentro que a gente recebe. E hoje, irmãos, estão aí passando necessidade. Vocês estão começando muito bem, a maioria jovens. Vocês tomaram uma decisão excelente da vida de vocês. Eu não vou entrar na questão teológica, mas eu fiz um trabalho, irmãos, muito importante sobre a área da teologia que eu me interesso muito, que é a perseverança dos santos. Isso aqui não vai aparecer no sermão, não. É um trabalho assim interno, é a base do iceberg que não aparece. Nós precisamos terminar bem a nossa carreira. Nós precisamos terminar bem a nossa vida. Muita gente começa bem, mas o fim das coisas não é bom. Muita gente começou com foto, com bolo. Irmãos, eu estou muito triste com o que aconteceu. Eu acho que a gente tem que ser, eu tenho muito, eu falo, pastor, você tem medo de alguma coisa? Eu falei, tenho. Eu tenho medo da opinião da mídia. Irmãos, orem pelo Fábio Assunção, aquele ator da Globo. Não foi bonito o que aconteceu com aquele rapaz, não. As mulheres desse Brasil aí, talvez muitas delas, sonharam em ter Fábio, é Fábio Assunção, né? Como esposo. Tem mulher aí que deve ter sonhado, imagina agora a esposa do Fábio Assunção, porque nesse país se valoriza muito o exterior, o estereótipo. O cara agora, meus irmãos, está lascado, marcado. Começou muito bem, galã de novela, bonitão, e hoje terminou, não vamos dizer que terminou não, porque Jesus pode mudar a vida dele, amém? Mas foi saindo num camburão da polícia, gritando noiado, drogado, vocês estão começando hoje aqui muito bem, mas vocês precisam perseverar. Sabe por quê? Melhor do que começar bem é terminar bem. Vocês estão começando este curso numa das igrejas mais relevantes que nós temos no Brasil, que é a Igreja Batista de Irajá, com uma equipe pastoral aqui liderada por alguém que tem abençoado a nossa nação, pastor João Emílio. Vocês estão começando numa das melhores agências missionárias que nós temos no meio evangélico. Irmãos, eu, os batistas, nós temos muitos problemas, mas nós temos muitas bênçãos. A gente que caminha no campo missionário sabe e conversa. A maioria dos missionários evangélicos hoje gostariam de ser enviados por missões nacionais, missões mundiais e missões Rio. Vocês vão receber o melhor treinamento com as melhores pessoas. Vocês estão começando muito bem. Mas como é que vai terminar? Porque é melhor do que começar bem? Só que eu não estou falando só para eles, não. Estou falando para mim e para você. Nós começamos muito bem com Jesus. Eu estou num momento de grande emoção na nossa família. Eu tive o privilégio, eu estava dizendo ali para o João Emílio, de ganhar meus dois irmãos para Jesus. Pastor Valdir conheceu bem a minha irmã, missionária Carolina Bossuá, pastor Roberto Bossuá, os três filhos dos meus pais, hoje estão no ministério. Irmãos, hoje isso é um milagre nas famílias, coisa bonita. Eu pregando, quem converteu? Meu irmão e minha irmã. Eu lembro até hoje, eles vindo pelo canto da igreja chorando. Minha esposa discipulou a minha cunhada, que converteu naquela noite, que namorava meu irmão, discipulou a minha irmã no pequeno grupo lá na igreja, nós chamávamos de célula. Irmãos, que coisa bonita ver hoje. Hoje às 6 horas eu estava num culto onde ela está sendo enviada para o campo missionário. Irmãos, às vezes a gente fica muito feliz de batizar uma pessoa, mas eu fico mais feliz quando eu vejo aquela pessoa que eu batizei batizando outras pessoas. Nós precisamos de uma visão de perseverança. Nós precisamos, irmãos, lutar para não desistir. Por quê? Porque desistir é a coisa mais fácil que tem. As pessoas desistem de um casamento, as pessoas desistem de um projeto, as pessoas desistem, cantamos aqui no início da celebração, que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Nós desistimos muito fácil das coisas, nós não nos agarramos nesse princípio da perseverança. E os batistas, porque nós cremos, ensinamos assim, alguém que crê que o crente perde a salvação, ele pode ser qualquer tipo de crente, menos um crente batista. Nós não perdemos a salvação, porque Deus não é doido, está salvo. E adulterou, não está mais salvo não. Ah, arrependeu, restaurou o casamento, então está salvo também. Que isso, irmãos? A salvação não é pela fé e obediência não, a salvação é pela fé e pela graça. Amém, irmãos? A obediência é a consequência da nossa salvação. Mas, irmãos, a perseverança dos santos é algo muito sério. Nós não precisamos tirar nota 10 no final para saber se entra no céu ou não. Nós já tiramos nota 10. Por quê? Porque o que está sobre nós não é o meu nem o seu mérito, é o mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando Deus olha para mim e para você, mortos nos nossos delitos e pecados, agora ressuscitados por Cristo Jesus, ele vê Jesus, nota 10, tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com Jesus. Porém, nós precisamos perseverar. Perseverem, porque quem não persevera traz problema. Melhor do que começar bem é terminar bem. Eu quero que você agora vá para 2 Timóteo, capítulo 4. E eu quero expor aqui com vocês apenas 42 ideias. Brincadeira, viu, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero falar sobre alguém que viveu uma experiência bendita de terminar bem. Esse homem aqui está preso, isolado e esquecido. Paulo não começou muito bem, não. O apóstolo Paulo começou a sua vida meio, tem uma história estranha, matando os crentes, perseguindo a igreja, e ele então é alvo da graça e do amor de Deus. Ele começa então a se ajeitar, a vida dele vai aprumando, mas de repente Paulo dá uma enguinada, cheio do Espírito Santo, e vive uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, e ele vai para onde? Na cadeia. Paulo provavelmente depois disso aqui morreu. Paulo está sozinho. Olha a expressão de 2 Timóteo capítulo 4 verso 6: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. Irmão, quero dar uma sugestão para você aqui: estude em casa essa semana o que é oferta de libação. Anota aí, devocional de amanhã, o que é oferta de libação, e você vai entender a profundidade da experiência de Paulo aqui agora. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, o meu tempo de partir está próximo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Aí agora ele dá uma catucada em Timóteo: procura visitar-me em breve. Ele estava morrendo, sozinho, preso. Olha a situação dele, e é sobre isso que eu quero falar. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me, partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Eu quero pensar com você aqui, em você perseverar, em você guardar a sua fé, completar a sua carreira e honrar o sacrifício de Jesus, fazendo diferente do que Demas fez. Melhor do que começar bem é terminar bem. Demas começou muito bem. Vocês estão na equipe do pastor Aredes, vocês estão muito bem. Vocês estão na equipe do pastor Valdir Tarrani, vocês estão na equipe do pastor Fernando Brandão, vocês estão começando muito bem. Demas estava na equipe de Paulo, e Demas foi um problema para aquela equipe, e Demas envergonhou o nome do Evangelho. Há uma tradição, há uma experiência, que um exegeta do Novo Testamento, que eu acho muito possível, mas não dá para afirmar assim não, de que ele até se arrependeu e virou o tal do Demétrio, que foi uma bênção, tomara que tenha sido, mas é uma questão extra bíblica. Demas, irmãos, começou bem, estava entre Paulo, Barnabé, Lucas, e Demas agora é tido por Paulo como um, eu ia falar delator, mas não é delator não, um desertor. Muito obrigado, foi só para saber se vocês estavam prestando atenção. Como que eu faço para terminar bem? Se melhor do que a formatura, e aqui eu não quero assim ser muito, eu não gosto de profeta do caos não, e nem apelar aqui para uma emoção vazia e barata, por favor, mas eu quero que vocês pensem algo muito sério. Melhor do que vão dizer de vocês na formatura, que eu sei que todos aqui vão até o final e vão se formar, amém? Vai ser o que vão dizer no velório de vocês, do que vão dizer no nosso velório. Nós começamos bem as coisas, irmãos, mas nós nos perdemos no caminho, e agora aplicando aqui para terminar e fechar aqui, que as aplicações são mais rápidas do que a introdução e a argumentação. Nós precisamos de alguns passos para terminar a nossa vida espiritual bem. O projeto de Deus para a sua vida não é esse de ser um crente morto, sem compromisso. Aqui não tem nenhum não, tá? Estou falando que está gravando, então vai passar assim em vários lugares. Aqui eu sei que não tem ninguém não, só lá na ilha. Um crente morno, sem compromisso, sem fervor, sem envolvimento. Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus te salvou para você ser uma bênção nessa nação. Deus não te salvou para depois de 2 anos de evangelho você estar afastado, não, meu irmão. Pastor, como eu faço para terminar bem? Primeiro lugar, não faça o que Demas fez. O que Demas fez, pastor? A gente vai exaurir isso aqui. Em primeiro lugar, Demas abandonou Paulo. Demas abandonou Paulo, o líder espiritual, o pastor da igreja. Demas achou, olha o que o texto diz, não sei o que estou dizendo não, irmãos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está contando para Timóteo por carta, preso, ele me abandonou. Quando você encontra geralmente pessoas que começaram muito bem a sua vida espiritual e hoje estão tropeçando, dando cabeçada por aí, vivendo uma vida espiritual de inconstância, pode ter certeza que essa pessoa já deixou de ser ovelha de um pastor há muito tempo. Vocês vão estar sob uma liderança espiritual. Nós somos batistas, nós cremos na democracia, nós cremos na liberdade de expressão, nós cremos que a gente pode ter oportunidade, inclusive de discordar em amor, educadamente, na hora correta. Mas infelizmente em alguns lugares isso virou um motivo para defender a ausência da liderança espiritual sobre a nossa vida. Gente que quer terminar bem, meus irmãos, precisa andar com gente de Deus sobre a sua vida. Quem é o seu líder espiritual? Eu digo isso lá na igreja, irmãos. Quem você tem escutado sobre salvação, sobre missões? A gente hoje, não ora mais, a gente ouve mensagem no YouTube. E nós vamos ouvindo esse pessoal todo. O Jeremias Pereira, um pastor presbiteriano que eu gosto muito, deu assim uma chinelada na igreja dele lá, que bênção. Eu gosto, irmão, de ouvir o Ed, o pessoal, né? Parece até que tem intimidade, o Ed, pastor Ed René, uma bênção, irmãos. Jeremias Pereira, João Emílio, esse pessoal grande assim, pregador, eu gosto, irmãos. Eu gosto de ouvir Hernandes Lopes, pessoal, gosto. Mas vou falar uma coisa para vocês, honre esse povo que está aqui, porque quando você morrer, quando você estiver doente, quando você tiver uma crise no seu casamento, não é o conferencista que vai vir lá de fora pagando a passagem dele, não. Se você não der uma boa oferta, ele não vem. Honra o pastor da sua igreja. Você quer ser espiritual? Ande com o seu pastor. Ande com quem honre, quem caminha com você. Há uma liderança que todos eles possam fazer qualquer tipo de reclamação de qualquer aluno. Uma não pode. Eu tenho um pastor. Não abandone a liderança. Não abandone. Eu sou pastoreado até hoje, irmãos. Eu tenho o meu discipulador. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora, não. Nós tínhamos uma decisão a tomar. Nosso planejamento é ter 2 filhos. Biológicos, sonhamos ainda ter um filho do coração, ou uma filha do coração, temos orado e pensado sobre isso. Agora, irmãos, quando nós, no nascimento da Bruna, pensamos na ideia dela ligar, fazer a ligadura e não ter mais filhos, uma decisão muito séria, que não pode ser tomada assim. Nós sentamos com o nosso pastor, que é o pastor Eromi Pereira Nunes, meu discipulador, está no Espírito Santo, falo com ele todo mês, e ele, ó, disse coisas que eu nunca teria coragem de dizer. Maurício, pensa bem, Aline, olha isso, pondera isso. Irmãos, nós saímos daquele açaí ali e mudamos a nossa decisão, porque nós ouvimos alguém. Demas, antes de cair, abandonou Paulo. Isso é muito sério. Liderança espiritual, discipulador. Que coisa boa é hoje o pequeno grupo, irmãos, o PGM, Que coisa boa você estar com alguém, você ouvir alguém, você tomar uma decisão. Você, irmãos, o povo hoje está investindo milhões para ir lá na Índia ouvir uma orientação espiritual de um cara assim, careca. Nada contra os carecas, meu pai é careca, por favor. Raspadão, com aquela roupa. E o cara chega lá para ouvir um conselho. Deus sempre trabalhou com liderança. Sejam fiéis às orientações que vão ser dadas lá. Que horas que é para acordar? Então é 6 horas? 6 horas? 5:55 eu já estou pronto. Quem viver assim, meu irmão, você vai ver onde vai chegar. Melhor do que terminar bem é? Melhor do que começar bem é? Então fique firme. Liderança espiritual. Em segundo lugar, ele abandona Paulo. E depois, ele abandona a igreja. Ele perde o amor pela igreja. Eu perguntei para os colegas ontem, os pastores aqui, o pastor William e o pastor Leonardo, eu perguntei para eles assim: qual a importância da igreja para vocês? Existe um movimento hoje de gente que não quer ser ovelha. Eles são tão espirituais, que eles são tão bons, que eles estão, a teologia deles é tão verdadeira, nós somos tão cheios de pecados, que eles não conseguem conviver conosco. Um povo que eu tenho batido por onde eu passo, o povo dos desigrejados. Não, pastor, eu sou crente, mas na minha casa. Porque a igreja institucional, eles têm uma desculpa para tudo. Amem a igreja. Amem a igreja. Demas abandonou Paulo. Demas abandonou o povo que andava com Paulo. Demas abandonou a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, talvez nessa noite, é jovem, adolescente, ou então tem 40, 50 anos, o diabo está soprando na sua vida, dizendo: você está fazendo o que aí? Você é um hipócrita. Às vezes eu ouço assim, né, pastor, eu não tomei a ceia não, porque eu não fui na igreja, porque era domingo de ceia, e eu assim, eu estou vivendo um momento da minha vida, que aí eu não quis nem ir para a igreja. Eu falei: meu irmão, aí que você tem que estar com a igreja. Sempre que puder, amem a igreja. Vocês estão aqui por causa da igreja. Vocês vão servir a Deus na igreja. Nós temos muitos problemas, irmãos. Há um teólogo que compara a igreja com a Arca de Noé. Eu sei que é forte. Eu sei que é forte. Mas tem um povo hoje se levantando para bater na igreja. De uma maneira assim, que só Jesus. Eles esquecem que nós somos a noiva de Cristo. Mas esse teólogo faz uma comparação muito interessante. Quando nós vamos contar sobre a Arca de Noé para as crianças, a gente está aquela, né? Trabalha com a fantasia, aqueles bichinhos, tudo muito bonitinho. Parece lindo a Arca de Noé. Meu irmão, imagina um elefante lá, 40 dias e 40 noites, com o cocô do leão, com o cocô do elefante. Tem problema de falar cocô aqui não, né, irmãos? Os irmãos entenderam, né? Aquele cheiro. Já chegou no zoológico, irmãos, aquela família, a arca, irmãos, não é uma coisa assim muito fácil, não. Uma luta, igual o tabernáculo. Era um lugar de sangue, um lugar de tripas de animais. Esse lugar bonitinho que a gente vê assim, limpinho. Lugar, irmãos, de dor. Mas olha, melhor na arca fedendo do que lá fora boiando sem a presença de Deus. Amem a igreja. Não sai da sua igreja. Seja fiel à sua igreja. Você discorda de algumas coisas da sua igreja? Ótimo, que coisa boa. Se não é uma heresia, você caminha com a sua igreja. Um irmão estava para comprar, uma igreja estava para decidir comprar um terreno. E aí o terreno, e aquela discussão. E o irmão entendeu: não, não tem que comprar o terreno, coisa nenhuma, porque assim. E o irmão emplacou lá uma empreitada de não comprar o terreno. A igreja decidiu comprar o terreno. Primeira oferta que chegou para a compra do terreno, daquele irmão que era contra o terreno. O pastor chamou ele e falou assim: meu irmão, a tesouraria me informou que você foi o primeiro a doar o dinheiro para a compra do terreno. Eu não estou entendendo, o irmão fez tanta campanha para não comprar o terreno. Pastor, era a minha visão, mas a minha igreja decidiu, e agora eu estou junto. Eu pude ser contra, mas eu não faço oposição. Coisa bonita, irmãos. Nós vamos amar a igreja. Hoje, irmãos, a gente perde as pessoas. Essa semana eu fiquei muito, muito triste. Ah, não, porque fulano vai sair da igreja. O quê? O povo hoje, irmãos, acha um louvor melhor, vai embora. O povo hoje, irmãos, ouve um pastor melhor, vai embora. Fica recebendo assédiozinho de pastor de outra igreja. Irmãos, ame a igreja. Aqui está sobre a sua vida a autoridade espiritual. Ah, eu vou sair da igreja porque tem muito problema. Então não vá para nenhum outro. Nenhuma outra. Ame a igreja. Sejam fiéis aos pastores da igreja, à liderança que vocês estão trabalhando. Em último lugar, para terminar, ele abandona Paulo, ele abandona a igreja, e ele ama o presente século. Demas ama o mundo. Eu tenho me preocupado muito com a questão espiritual das nossas igrejas. Eu sou jovem, irmãos. Pastor João Emílio fica me zoando às vezes com as minhas roupas que eu uso, uns óculos meio assim. Hoje eu vim até mais assim, organizado. Eu não estou falando de coisas assim, estereótipas, não. Eu sou jovem, tenho uma cabeça assim, gosto de repensar muita coisa. Mas, irmãos, está faltando seriedade. Gente que está querendo amar a Deus amando o mundo. O apóstolo João disse que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas foi embora, caiu na fé, não perdeu a salvação, não. Não estou falando disso. Por favor, irmãos. Ele foi embora, fez vergonha. Sabe por quê? Amou as coisas do mundo. Hoje, irmãos, a gente não sabe mais se aquela festa de casamento é uma festa do mundo ou de alguém da igreja. A gente não sabe mais se aquele rapaz, aquela moça, as nossas experiências, irmãos. Não ame o mundo. Você está amando o mundo? Cuidado, você já pode estar desviado. O que você faz? Está amando o mundo? Procura a igreja, procura ajuda. Pastor, me ajuda. Deixa eu falar uma coisa para você. É melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Entregue-se para Deus. Vivam para Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês serão tentados como nós somos, mas sobre vocês eu acho que é um pouquinho mais. Sabe por quê? Vocês estão indo para quem? O lugar que ninguém quer ir. E o diabo não vai ficar feliz com isso, não. Então, como o diabo não vai ficar feliz com isso, e a gente não pode ir contra o diabo, Jesus já resolveu o problema de vocês. O diabo foi derrotado. O maior inimigo de vocês não é Satanás. É esse rapazinho que mora aí dentro. É essa menina que mora aí dentro. Não amem o mundo. Esse é um tempo de consagração. Não amem o mundo. Não ame as coisas do mundo. Ah, pastor, mas não é pecado. Eu sei, mas se não edifica a minha vida, eu não quero. Não quero, irmãos. Meus filhos não vão para qualquer festa da escola, não. Numa escola que o meu filho frequentava, a gente então decidiu que ele não ia participar daquela festa. E a professora, por quê? Porque eu falei assim, porque ele é de uma família de crente. E hoje, irmãos, por qualquer coisa, as famílias estão negociando, amando as coisas do mundo. Não ame o mundo, porque foi assim que Demas caiu. Se vocês querem terminar bem, vocês precisam, como nós todos, de orientação espiritual, de gente séria, de envolvimento com a igreja do Senhor, e pedir que Deus tire do nosso coração qualquer amor por este mundo. Nós precisamos amar a Jesus. Então, meu irmão, faça uma oração comigo nessa noite. Só queria que a gente pudesse ouvir aqui o teclado, se for possível, daquele hino que a gente geralmente acha, se eu não falasse nada e só tocasse lá, tudo entregarei, eu acho que alguém levantava, vinha aqui e dava uma oferta. A gente acha que tudo entregarei é para oferta, lá na igreja tem, canta. Tudo entregarei. Aí a gente pega no máximo 10% e bota lá. Eu fico feliz que vocês não estão entregando tudo, mas um ano da vida de vocês. Nós precisamos entregar tudo. Quem está entregando só o dízimo, quem está entregando só o domingo, ainda não está vivendo no paradigma de Deus. É para entregar tudo. Nós não temos mais nada. É tudo de Deus. O seu tempo, os seus recursos, a sua família. A sua família, irmãos, tudo é de Deus, como nós cantamos aqui nessa noite. Será que você tem entregue tudo? Vocês entregaram tudo mesmo? Quem sabe termine esse um ano e Deus vai dizer para você, assim, então agora é tudo, é a vida toda. Eu sei que tem gente aqui que tomou decisões sérias, deixou família para trás, emprego para trás, proposta de vida para trás, eu sei disso. Alguém de vocês aqui, se não quiser falar, não tem problema, mas eu acho que não é uma vergonha não, não é uma vergonha, pelo contrário, é um testemunho. Quantos de vocês aqui talvez passaram pela Cracolândia ou tiveram problema com drogas, levanta a mão. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmãos? Olha que coisa linda, coisa linda. A chance de vocês hoje não estarem mais aqui amanhã é muito grande. Então o que vocês têm que lutar? Para começar bem ou terminar bem? Eu vou terminar bem. Eu vou entregar tudo. Tudo entregarei. Você que está aqui nessa noite, você começou a sua vida muito bem de repente. Mas se você não terminar ela com Jesus, o final vai ser pior do que o início. Melhor o fim das coisas, melhor chegar no final da vida com Jesus, porque aí você tem a vida eterna, do que você viver uma vida muito boa agora, mas sem Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, e tem medo de um final pior, a resposta é Jesus. Tudo entregarei. Entregue a sua vida, entregue o seu tempo, faça como esses jovens. Saia do tempo do crente sentado, salvo e satisfeito. Entregue-se para Deus. Porque melhor do que começar bem é terminar bem. Senhor, nós queremos nessa noite te suplicar mais uma vez por esta turma, mas também por nós. Senhor, não nos permita cair, envergonhar o Evangelho. Ó Deus, sustenta a nossa vida. Nós queremos ser fiéis até a morte, ou no caso de morte. Nós queremos entregar tudo ao Senhor. Ó Deus, se existe alguém aqui nesta noite que está vivendo a experiência de Demas, transforma ele num Demétrio. Traz ele de volta. Começou bem, mas afastou. Amou as coisas do século, amou as coisas do mundo, deixou de estar com a igreja, deixou de ouvir gente que poderia contribuir espiritualmente para a vida e hoje está afastado do Evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite de reconciliação. Em nome de Jesus. Amém.